sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata eletrônica da terceira sessão ordinária, da terceira sessão legislativa, da 19ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária. Abertura, 14 de fevereiro de 2023, às 9h49. Encerramento, 14 de fevereiro de 2023, às 11h56.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2023. Expediente. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária número 10 de 2023. Institui censo de inclusão para identificação das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Formosa.
Matéria será encaminhada à comissão. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade à pauta.
Indicações. Solicito ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Indicações do vereador Nema. Número 461 de 2023. Fazer reforma, telhado e pintura já se encontram muito degradados. Em caráter de urgência, na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, no distrito de Santa Rosa. Número 462 de 2023. Fazer fechamento do muro que dá acesso ao ginásio de esportes na Escola Municipal Júlio César de Lacerda, no distrito de Santa Rosa. Número 463 de 2023. Fazer cobertura em todo o pátio da Escola Municipal Júlio César de Lacerda, no distrito de Santa Rosa. Indicações da vereadora Kátia Rodrigues. Número 891 de 2023. Viabilizar a construção de uma faixa elevada de pedestres na rua Maestro Joaquim de Abreu, em frente ao Museu dos Couros. Número 1058 de 2023, providenciar pavimentação asfáltica em toda a extensão da Avenida B, localizada no bairro Parque Serrano. Indicações do vereador Mundim, número 661 de 2023, realizar operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Cristalina do Setor Sul. Número 662 de 2023, realizar operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua São Benedito, no bairro Formosinha. Número 663 de 2023, realizar operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na rua 7 do bairro Parque São Francisco. Indicações do vereador Wellington de Paiva. Número 234 de 2023, fazer reforma geral na Unidade Básica de Saúde UBS 7 do Distrito JK. Número 236 de 2023, fazer patrulhamento e encascalhamento nas estradas de chão do Projeto Santa Cruz. Número 237 de 2023, fazer encascalhamento e patrulhamento da estrada a partir da ponte do Praim até a barragem do Paranã. Indicações da vereadora delegada Fernanda. Número 380 de 2023, desenvolver campanhas públicas para com o objetivo de informar a sociedade sobre a possibilidade de doação de parte do valor a ser recolhido a título de imposto de renda, direcionando para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formosa, Goiás. Indicações do vereador Felipe Vilarins, 736 de 2023, fazer tapa-buracos e revestimento asfáltico na rua 12 do bairro Bosque 2, 737 de 2023, fazer tapa-buracos e revestimento asfáltico na rua 13 do bairro Bosque 2. Número 738 de 2023, fazer tapa-buracos e revestimento asfáltico na rua 14 do bairro Bosque 2. Indicações do vereador Hermes Costa. Número 391 de 2023, sugerir pavimentação asfáltica na rua 18, quadra 60, no bairro Jardim Bela Vista. Número 392 de 2023, sugerir limpeza na rua em toda a extensão do setor Village. Número 393 de 2023, sugerir limpeza das calçadas na rua 21, quadra 1, bairro Parque Vila Verde. Indicações do vereador Índio de Assis. número 310, de 2023, fazer limpeza geral na Rua 7 do Setor Primavera, número 311, de 2023, fazer manutenção da iluminação pública na Rua 7 do Setor Primavera, número 312, de 2023, fazer manutenção da iluminação pública em toda a extensão do bairro Parque Padre José. Indicações do vereador João Batista, número 476, de 2023, realizar a operação tapa-buracos na rua Honório Lobo, em frente ao lote número 28, no setor Abreu. Número 477, de 2023, realizar a operação tapa-buracos na rua 34, em frente ao lote número 70, no setor Bosque. Número 478, de 2023, divulgar e cumprir a lei número 714, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação do programa de atendimento psicológico e ou psiquiátrico para mulheres no período gestacional e durante o puerpério, através do Serviço de Saúde da Rede Municipal de Formosa. Indicações do vereador Joelson Trovão, número 816, de 2023, fazer limpeza geral na rua perimetral, da rua perimetral no bairro Parque Vila Verde. Número 817, 2023, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da Rua 5 do bairro Vila Aurora. Número 818, 2023, promover ações sociais para conscientizar a população e manter o bairro limpo. Indicações do vereador Ciedo Sacolão. Número 941, de 2023, sugerir um estudo acerca da implementação de faixa de pedestres em frente ao CEP Isabel Cristina, no bairro Parque Lago. Número 1063, de 2023, fazer operação tapa-buracos em frente ao CEP Isabel Cristina, no bairro Parque Lago. Indicações do vereador Luciano Martins, 640, de 2023, instalar grama sintética, construir arquibancadas cobertas, reformar os alambrados, construir vestiários no campo da saída sul na cidade de Formosa. Número 641, de 2023, colocar grama sintética no campo do bairro Parque Vila Verde. Número 642, de 2023, instalar grama sintética, construir arquibancadas cobertas, fazer reforma dos alambrados e a reforma dos vestiários no campo do bairro Jardim Califórnia. Indicações da vereadora Roberta Brito, 894, de 2023, viabilizar cumprimento da lei do Código de Posturas que se refere à efetiva fiscalização e retirada dos materiais de construção das calçadas. Número 895, de 2023, intensificar a fiscalização nos lotes particulares que não são devidamente limpos por seus proprietários, que acumulam lixo e água, trazendo vários riscos à população. Indicações do vereador Professor Schneider. 159, de 2023, disponibilizar convênios com instituições privadas para proporcionar descontos em cursos superiores e aperfeiçoamentos para professores da Rede Municipal de Educação. Número 160, de 2023, construir uma academia de saúde na praça Rua 9, do setor Nordeste. Número 161, de 2023, adequar a sinalização conforme as leis de trânsito nos quebra-molas na cidade de Formosa. Indicações da vereadora Simone Ribeiro. Número 493, de 2023, fazer cadastramento para dar apoio e ajuda aos moradores de rua com situação de hipossuficiência de recursos, estes que necessitam de alimentação e vestiário e remédios, ou até mesmo deseja passagem para voltar para suas famílias. Número 495, de 2023, providenciar limpeza e capina na Via 12 do Setor Sul. Número 496, de 2023, providenciar manutenção da estrada rural que dá acesso à localidade denominada Barra 1 e Barra Verde, e que seja feita um planejamento para manter essas estradas transitáveis durante todo o ano. Indicações do vereador Professor Valdson José. Número 85, de 2023, realizar troca de lâmpadas na praça do bairro Parque União. Número 86, de 2023, realizar serviços de roçagem e limpeza na praça do bairro Parque União. Número 87, de 2023, trocar lâmpada no poste da Rua 7, quadra 59, lote 1, no bairro Parque Vila Verde. Indicações do vereador, o Hélio de Iraci chegou, número 951 de 2023, criar um banco de ração para animais abandonados, número 952 de 2023, instalar faixa de pedestres elevada em frente à Policlínica, saída para Planaltina, Goiás, número 953 de 2023, oferecer cursos preparatórios para vestibulares e concursos públicos para jovens da rede pública de ensino.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo número 110/23, em terceira fase de discussão.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Projeto de autoria da vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 110 de 2022 dispõe sobre a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 111 de 2022 dispõe sobre a vedação de homenagem a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, racismo, violência doméstica e violação dos direitos humanos, bem como aquelas que praticaram crime de corrupção ou ato de improbidade administrativa no município de Formosa, Goiás.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Apenas agradecer aos nobres colegas pela votação de ontem, dizer que estou à disposição, caso exista ainda alguma dúvida, e pedir para que todos votem favorável a esses dois projetos. Obrigada.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida do voto no projeto 110/23.
Projeto de lei 110/22, de autoria da vereadora delegada Fernanda. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José vota sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci chegou?
Vereador Hélio de Iraci chegou, vota sim.
Vereador João Batista vota sim.
Projeto 110, de autoria da vereadora delegada Fernanda, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo 111/23, em terceira fase de discussão.
Leitura ou coleta de votos? Feita a leitura.
Projeto 111.
Leitura.
Faça a leitura.
Projeto de lei ordinária 111/22 dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, racismo, violência doméstica e violação dos direitos humanos, bem como aquelas que pratiquem crime de corrupção ou ato de improbidade administrativa no município de Formosa.
Em discussão. Não havendo ninguém para discutir, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 111/22.
Projeto de autoria da vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária do número 111/22. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Vereador professor Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Vereador subtenente Clésio, vota sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Vereador Hélio de Iraci Chegou, vota sim.
Vereador João Batista, vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos para a fase do tema livre. Escrito o vereador Luciano Martins, com a palavra, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, meu bom dia. Senhor presidente, ontem, né, vem acontecendo alguns dias, sabe, esse telefone 192 do SAMU, né, ontem mesmo lá no distrito do Bezerra, a gente não conseguiu falar e nem conseguiu falar no outro telefone, né, é um celular também do SAMU. Está uma dificuldade muito grande, sabe, falar no SAMU. O que eu peço aí, essas visitas aí da mesa diretora, do senhor presidente, leva essa reivindicação, não sei se vocês vão visitar o SAMU, eu vou encaminhar um ofício para lá, porque a comunidade precisa, né, um distrito importante para Formosa, e ali merecia em ter uma ambulância do SAMU naquele distrito que atendia ali até mesmo a zona rural, os outros distritos que é próximo, sabe? O Bezerra está muito grande. Hoje, no distrito do Bezerra, tem mais de 600 trabalhadores. Pessoal de fora que trabalha no agro. É aquela intensa situação da água, né? O consumo da água aumentou muito por causa dessa tantos moradores, trabalhadores que estão ali naquela região do distrito do Bezerra. E mais essa problemática aí de nós precisando do SAMU à noite e não consegue falar. Então, o senhor leva essa reivindicação ali da comunidade do distrito Bezerra. Eu também vou estar caminhando um ofício também, pedindo a resposta.
Só uma parte, vereador?
Pois não.
Uns 30 dias atrás também aconteceu isso comigo também, vereador. A mãe do amigo meu se acidentou com a própria queda da própria altura. E ela... A queda foi, assim, baixa, né, Valdes? Mas, de repente, dependendo, ela quebrou, fraturou, acendeu a clavícula. E tentando ligar no SAMU, acendeu. O bombeiro também não conseguiu. Aí falou, ele estava em Brasília, o filho dela. Se vê o que está acontecendo aí. Nós estamos ligando lá e não estamos conseguindo falar com ninguém. Minha mãe está lá. Nós não podemos nem colocar no carro, porque não pode nem mexer, né? Devido à gravidade. Eu tive que ir lá no SAMU, certo? Fazer, passar os dados dela tudinho, endereço tudinho certinho lá, para eles fazerem a ocorrência e mandar a ambulância lá. Então, sua reivindicação aí, ô Luciano, é uma coisa que, às vezes, aquele que às vezes não tem nem condições de pedir um socorro mais próximo, uma pessoa para ir lá no SAMU para ver o que está acontecendo. Então, eles divulgam, né, o celular, né, Valdes? Divulgou um celular aí, mas a maioria das pessoas, às vezes, não está sabendo o que está acontecendo. Porque a gente vê aí que Não é parte do SAMU, é questão de linha celular, é questão da Oi, que a gente vê aí que muitas redes aí de operadora na nossa cidade é uma vergonha, não tem sinal, e o que está acontecendo aqui na nossa cidade do SAMU e o bombeiro, tem muita gente aí deixando, ficando desamparada a respeito desse socorro aí. Obrigado, Luciano.
Verdade, vereador Cí, a gente... Né, tem passado aí por essas demandas aí e não tem atendido. Esse telefone que passou, eu até passei no grupo, mas não atende esse telefone, né? Pelo menos ontem eles não atendeu esse telefone, presidente. Então a gente fica triste pela... E a saúde, né? Saúde em primeiro lugar, teve que colocar no carro e trazer para o hospital sem o atendimento do SAMU. Obrigado, senhor presidente.
Nós estamos aguardando a agenda para a gente fazer depois do carnaval, Luciano. Mas eu vou ligar daqui a pouco para a Claudinha lá, que é a coordenadora lá, para ver se ela já dá uma solução para nós, o que é que está acontecendo. Parece que não é só com o SAMU, parece que o bombeiro também está tendo problema. mas nós vamos ver qual que é a providência que está sendo tomada, que pode ser que a agenda lá demore um pouco, e isso é de extrema necessidade, é muito pertinente a colocação do senhor. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, público que nos assiste, quem está aqui presencialmente também pela internet. Senhor presidente, hoje pela manhã eu pelo menos fui surpreendida com a notícia, né, positiva, uma pequena grande vitória do nosso mandato e da bancada da independência, que diz respeito à realização de uma audiência pública na saúde, que vai ser realizada no dia 24 de fevereiro, para apresentar os dados, como está sendo oferecido o serviço, os indicadores de saúde no município e, principalmente, como está sendo gasto o dinheiro público da saúde. A gente precisa lembrar que são quase 100 milhões de reais que foram gastos no ano passado. Essas audiências elas precisam acontecer a cada 4 meses e ela nunca aconteceu, pelo menos desde essa legislatura, desde que nós assumimos o mandato. Eu fiz um ofício para o Ministério Público informando da não realização dessas audiências. E isso não faz nem 15 dias que foi feito esse ofício, encaminhado, e já temos aí essa resolutiva com o chamamento dessa audiência pública. Diz também a lei que essa audiência tem que ser realizada aqui na Câmara, então é bem importante a presença não só de nós vereadores, mas dá o máximo de publicidade, senhor presidente. Aí eu peço que o senhor também utilize os meios oficiais aí da nossa casa para chamar as pessoas, convidar também o pessoal
delegada,
da... Pois não?
Alex, já está no site da Câmara, né? Sobre a audiência pública. Coloca hoje para nós.
Fazer no site, também avisar a imprensa, né? E também o pessoal que faz parte das comissões de saúde, os representantes da sociedade civil. É um momento muito importante e que não é apenas para agradar os vereadores da independência ou a vereadora delegada Fernanda, mas para agradar toda a nossa comunidade. É uma, o que eu considero uma pequena grande vitória que precisa sim ser registrada e que só foi possível graças à nossa atuação como vereadores independentes. Você
só
quer
uma
falar,
parte, vereadora?
Pode falar.
Isso aí, vereador, igual você acabou de falar aí, isso não é para nós. Ele vem dar explicação para nós, dar explicação para a sociedade, para aquele que passa em frente ao postinho de saúde, sabendo que tem um valor para as reformas, e às vezes fica essa demora para chegar até esse postinho de saúde. É um questionamento que nós vamos fazer ao secretário Ben Miranda, né, que ele vai estar presente aqui, e levar também até a sociedade, que o papel nosso é esse. Ele traz as informações e nós vamos ter que levar à sociedade também o motivo que está sendo demorado algumas reformas em alguns postinhos da nossa cidade. Nós temos andado aí, eu, a senhora, o vereador Valdo, o Hermes Costa, a vereadora Simone Ribeiro, a gente tem feito algumas visitas em alguns postinhos aí. O anseio do não só dos pessoal que trabalha ali dentro, mas também daqueles que vão ali para se tratar, aqueles usuários ali daqueles postinhos, é muito grande, que essa reforma chegue o mais rápido possível naquelas unidades. Obrigado, vereadora.
Inclusive, os demais vereadores que quiserem participar de alguma inspeção técnico-parlamentar também estão convidados, vereadores do Centrão, serão muito bem-vindos a estarem conosco e assinarem também os documentos, os encaminhamentos que a gente faz para os órgãos de fiscalização e controle. Senhor presidente, uma outra pauta que eu queria trazer aqui, que me deixou bastante preocupada, diz respeito ao CALC, né? Todos sabem que Formosa não tem os documentos regularizados junto ao Tesouro Nacional para receber verbas federais, né? A gente só consegue receber as verbas que são verbas de repasse impositivo ou algum tipo de verba, por exemplo, que não exige tanto essa regularização fiscal, como, por exemplo, verbas de saúde, educação, salvo engano. O motivo pelo qual Formosa não tem esses cálculos, a gente pode pesquisar direto no Tesouro Nacional, eu estou aqui com as certidões. Mas eu queria falar em especial de uma das certidões, e aí eu gostaria que principalmente os colegas que estão na Comissão de Educação e todos os colegas, que a gente pensasse o que nós vamos fazer com essa informação. O CALC, para que o município ele esteja de acordo e possa receber verbas e transferências voluntárias, ou seja, que o governo federal possa enviar dinheiro público para nós, ele precisa cumprir alguns requisitos mínimos. E um dos requisitos que não foi cumprido foi em relação ao a não atingir o percentual mínimo de investimento em educação no nosso município. Então, eu vou ler o que está escrito. Essa pesquisa foi realizada no dia 12 de janeiro de 2023. Secretaria de Tesouro Nacional, Ministério da Economia, Ente Federado Formosa Goiás, não está regular quanto ao atingimento do percentual piso de 25% das receitas aplicadas em educação no ano de 2021, posto que aplicou 22,72%. Então, Formosa, segundo o que consta no site do Tesouro Nacional, não teria cumprido o percentual mínimo de investimento em educação no ano de 2021, que é o ano da gestão atual, do atual prefeito. Então, senhor presidente, eu não posso ficar com essa informação só para mim, é uma informação muito séria, e eu acho que nós, quanto representantes do povo, da educação, nós também temos feito essas blitz da educação em escolas, a gente tem visto realmente como falta o investimento nas escolas, muitas delas estão, infelizmente, aí caindo aos pedaços. Alguns pais estão me reclamando a respeito da merenda também, que estão recebendo apenas peta e suco ou leite puro para as crianças. Então, tudo isso, a gente não pode ignorar o que está acontecendo na nossa educação. Não sou eu que estou dizendo mais uma vez, quem está dizendo é o Ministério da Economia, e a gente precisa fazer alguma coisa, senhor presidente. Eu clamo ao senhor para a gente ir em busca, vou passar também já, a gente precisa talvez de um esclarecimento por parte da Secretaria de Educação, precisa da prestação de contas através da Comissão de Educação, uma audiência específica para isso, não sei, tá? Não venho trazer soluções prontas, é uma informação para que todos nós, parlamentares, possamos juntos definir o que a gente pode fazer para que seja cumprido o mínimo constitucional que deve ser aplicado em educação e para que se justifique por que em 2021 não foi aplicado o mínimo, que pode, inclusive, causar alguns problemas jurídicos aí para o prefeito. Pois não, Cê?
Até isso aí, o ano passado, né, vereador, a gente foi chamado para averiguar a questão dessa alimentação desses alunos. E até hoje, no momento, ainda estamos recebendo denúncia que estão continuando dando os mesmos alimentos, o mesmo lanche do ano passado. Então já está passando a hora de reverter essa situação aí para dar uma merenda digna mais para essas crianças. Agora, que até chega até a nós, né, vereadora? Está dando peta para o meu filho. Tem uma senhora que ela... falou para mim, se eu compro frutas e mando para a creche e continua dando essas petas para o meu filho, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, é uma coisa que a gente fica por imaginar, né? Onde é que será que está indo mesmo esse lanche de verdade, né?
Só o ano passado, vereador, se foram gastos, supostamente, né, conforme está lá no FNDE, 1,5 milhão de reais em merenda, senhor presidente. É um valor bem significativo. Tem lá as notas e tudo, eu vou dar uma olhada também, mas vou precisar de ajuda dos colegas, porque é muita informação para a gente poder auditar aqueles dados. Mas aí, senhor presidente, fico no aguardo, então, que a gente possa discutir a respeito dessa questão da educação para avançar nessa pauta. E uma última pauta, senhor presidente, é realmente registrar aqui a minha alegria da aprovação dos dois projetos de lei que a gente acabou de votar aqui, com unanimidade de votos favoráveis de todos os vereadores. Eu vivi para ver isso acontecer hoje, né? Nada teria sentido, todas as nossas lutas, as nossas batalhas não teriam sentido se não fosse para chegar num dia como hoje, onde todos os vereadores, imbuídos desses propósitos democráticos, republicanos, de buscar uma melhoria da nossa administração, mais requisitos, mais transparência e o bom uso do dinheiro público. Eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui sentada ao lado dos senhores e poder contar com vereadores que conseguem se sensibilizar com essas pautas e assinar junto comigo esse tipo de ação e votar favoravelmente. E mais do que isso, no momento certo a gente exigiu o cumprimento dessa, que eu espero vai ser uma nova lei aqui no nosso município. Que venham outras, contem também sempre comigo para essas boas práticas. E eu tenho certeza que hoje o nosso município começa a caminhar no sentido positivo, no combate à corrupção, de coisas erradas, para que a gente possa fazer o melhor com o dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós, cidadãos, que todos nós pagamos os impostos. Uma então, estou muito feliz. Pois não, vereador.
Só como diz o vereador Joelson Trovão, né, para colaborar com a discussão, essa questão das escolas não é nada de novo para a gente. Né? Para quem vai nas escolas não é nada de novo. Inclusive, naquela reunião que teve com o prefeito, falando sobre o piso, eu falei para ele, você lembra que há um ano atrás eu falei que tinha escola que iria cair na cabeça das pessoas? E foi um livramento que aconteceu, porque não tinha aluno naquela creche. E é muito fácil, até para não parecer que depois a gente espalha notícias que são inverídicas, né? É muito fácil, a população pode entrar no portal do Tribunal de Contas dos municípios, né, do estado de Goiás, no portal, no botão lá, Cidadão, Transparência, tem os índices que são aplicados. Em 2021, eu já tinha levantado essa informação, só foi aplicado 20,51% do índice de 25%, que é o índice constitucional, na educação. Por quê? Que não se chegou ao índice mínimo, que é 25%. Daí, quando você entra nas escolas, você entende o que é que está acontecendo. E hoje, né, vereador C, muitas escolas que foram reformadas, na verdade, foram maquiadas. A reforma mesmo, de fato, direta, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é mofo, é infiltração, é rachaduras. Qualidade de vida no trabalho, vereadora Simone, não existe. Pensando na questão da ergonomia do trabalho, né? Então, assim, não é nada de novo. O cidadão pode ir lá no portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no botãozinho Cidadão, Transparência, e pode verificar esses dados. Dá para comprovar aquilo que nós estamos falando. Muito obrigado, vereadora.
Satisfeito, senhor presidente. Só pedir a ajuda de todos os vereadores para esclarecer esses pontos e fazer o melhor para o nosso povo. Obrigado.
Ok, vereadora delegada Fernanda. Quero agradecer meus amigos Paulo Henrique, está ali, o Rodrigo Arcanjo. Obrigado pela presença de vocês. Já está quase terminando, nós já vamos falar, viu? Pode esperar. Eu vou ter que começar a fazer os nossos comunicados aqui no início das sessões, porque o comprometimento está muito pouco dos companheiros. Quase assinam aqui a ata e a presença e já vão embora. E isso está sendo recorrente. Nós precisávamos de ter mais compromisso com o nosso plenário, com o nosso compromisso. É, porque fica ruim, nós recebemos o salário para trabalhar, né, vereador? Alex, levanta aí, por favor. Johanna, esses dois irão trabalhar com nós na comunicação. Todos os vereadores, projetos, indicações, requerimentos, eles estão determinados a fazer o trabalho de todos os vereadores, não é só de um determinado grupo, não. Tudo que vocês mandarem para eles, eles vão publicar, tanto no Facebook, no Instagram, no site da Câmara, é para nós dar comunicação, voz ao trabalho dos novos vereadores. Esse é o nosso compromisso. Obrigado, viu? Todos os ofícios que vocês receberem, matérias, vocês dão prioridade para publicar o mais breve possível, para a gente atender os colegas vereadores. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, público presente aqui, a todos os funcionários dessa casa, minha assessora, né? Presidente, eu tenho algumas reivindicações a ser feitas. Primeiro, parabéns, senhor, você colocou as pessoas certas na comunicação. O Alex e a menina lá são entendidos do assunto e vai valorizar muito o trabalho dos vereadores, porque o vereador trabalha muito e se não tiver divulgação, a população não vai ver. Ah, o vereador não faz nada, mas o vereador está trabalhando. Cada um na sua função. Como diz ditado, cada macaco no seu galho.
O Jacques, só para complementar a sua palavra, o Jacques trabalhava na comunicação e eu faço tudo aqui da Câmara. Ele vai continuar fazendo tudo, mas o pessoal lá vai cuidar da comunicação a partir de agora, para ele não ficar muito sobrecarregado, porque eu vou precisar do Jacques sábado, domingo, feriado, carnaval, sempre ele vai estar aqui com nós, agarrado, trabalhando no final de semana. E a outra turma vai estar pensando como é que nós vamos comunicar melhor.
O Jacques é o coringa dessa casa, já tem um grande serviço prestado, né, Jacques, dessa casa. Me acompanhou por várias vezes na zona rural, é motorista, é assessor de imprensa, ele é faxineiro, ele é tudo aqui. É o coringa. Presidente, eu tenho uma reivindicação a ser feita. Inclusive, a minha indicação 818/23 fala promover ações sociais para conscientizar a população e manter o bairro limpo. Está ruim? Oi. Se ele engole o microfone ou não. Então, presidente, essa indicação minha aqui é porque eu ando muito os bairros, ando muito a zona rural, e realmente, Presidente, a gente pede sempre aí ao Código de Postura, aos Códigos de Postura, tem várias denúncias aí, presidente, de terreno baldio aí que incomoda a população, são proliferação de mosquitos egípcios, cobre, escorpião, meliante adentro do lote, né, para esconder produto de roubo, e a gente sempre cobra do Código de Postura uma providência. Eu mesmo tenho levado vários ofícios, presidente, direto lá, e não estou sendo correspondido nem eu nem a população. Eu sou o verdadeiro representante da população. Então, peço ao senhor, né, o senhor falou que vai marcar uma reunião com eles, porque hoje, presidente, o salário deles está bem remunerado, eles corrigiram tudo, o prefeito paga certinho em dias dele, então não há motivo, né, presidente? Foi a primeira classe a ser corrigido o salário, né, são esses fiscais, então, eu estou aqui fazendo uma crítica construtiva, que é a população que cobra, presidente. Meu telefone não para de tocar. E também pedi ao Poder Público colocar as placas ali no anel viário ali, quantas vezes foi feita limpeza, quantas vezes eu vejo pessoas colocando lixo. Nosso mandato tem 3 projetos nesse sentido aí, para multar tudo, né, inibir quem joga lixo em vias públicas, em lote baldio, tem a multa, né? Então, vamos fazer a lei, correr. O projeto Nós dos Fios foi aprovado, sancionado, né? Projeto meu, com a emenda do vereador C. Senhor, a cidade está cheia de fio, colocando em risco a integridade da população, principalmente daqueles que andam de moto e de bicicleta. Então, o projeto aí está aprovado, né? Assim, temos que correr atrás, porque hoje mesmo eu passei no meu bairro, fio solto, eu parei o carro, fui lá e recorri o fio, amarrei no poste, porque é complicado, na cidade todinha. Então, peço aí, o presidente, a linha de governo não está aqui, pedindo para levar conhecimento do executivo, né, limpa a cidade, ó, lá no meu bairro você limpa, faz tudo, passa um dia, joga lixo, lá eu já paguei carro para anunciar os dias da coleta, é terça, quinta e sábado.
Só uma parte, vereador?
Pode falar.
Pode terminar uma parte também, vereador? Okay.
Isso é decorrente na nossa cidade, né, Truvão, vereador? Questão da população chamar a gente e dizer, ei, cadê o proprietário desse lote aqui? A gente não tem comunicação com ele, igual você acabou de falar aí. Isso aí até para a nossa segurança, para até os nossos policiais, ficaria até mais fácil para eles trabalharem. Às vezes está aí na ocorrência e coloca... O bandido entra no lote ali, o policial passa despercebido e não vê porque está cheio de mato. E isso é em todo lugar. E nós temos uma lei, viu, Truvão? Nós temos uma lei no nosso município que essa lei, o prefeito determina, você entendeu? Sanciona ela e os fiscais vão lá e fiscalizam esse lote. Então, o que acontece? O que eu fico imaginando, Truvão, sou eu. Às vezes, uma pessoa tem só um lote, ele não vai fazer essa lei valer, porque se valer para o pequeno, tem que valer para o grande, que tem uma quadra imensa, e tal, é valorização especular, entendeu? Só para valorizar seu terreno, e não cuida do seu terreno. Eu quero até colocar aqui, ali na rua 24, em frente ali o Castrilon, você passa lá e repara para você ver um lote, uns 3 lotes que tem lá. O proprietário, toda vez que o mato já está a uma certa altura, ele vai lá e roça esse terreno. Eu passei lá e parabenizei ele pela atitude dele, porque aquele que quer valorizar o seu terreno, ele cuida, não com deixando o mato, mas sim com a limpeza. Outra coisa que você tocou aí também é a sua lei, né, a questão das fiações aqui da nossa cidade, que eu vou falar para você, na nossa cidade aqui é feio, é parecendo um ninho de guaxa, entendeu? Para aquele que entende o que é um ninho de guaxa, é tudo embaranhado, tudo bagunçado. Aqui mesmo, aqui do lado da nossa casa aqui, ó, perto do escritório da Equatorial agora, tem um poste ali que tem tempo que está ali e eles não tomam providência. Na calçada cheia de fio. Então, até agora eu passei lá agora, nós fizemos ofício, nós mandamos a situação desse poste para a Juliana e ela falou assim que já tem conhecimento desse...
Ela está à frente ainda da Equatorial agora?
Tá, ela não saiu não. Ela está lá, uma excelente pessoa. Sempre está nos respondendo. Aí eu passei lá agora, do vereador doutor João, eles não trocaram o fio. Como o poste estava bem inclinado, os caminhões passando perto daquele fio, ele voltou ele, colocou umas terras lá e tá bom desse jeito. Não, para mim não tá bom, para a população também não tá bom. Tem que pegar e fazer o serviço completo. Obrigado, vereador.
O presidente já está providenciando uma reunião com a Equatorial em Goiânia. Né, ele me falou e todos os vereadores são convidados para ir, para a gente cobrar, né, uma energia de boa qualidade do nosso município. Realmente é difícil, né? Eu tenho cobrado a manutenção,
na rede elétrica da zona rural, porque eles têm poda das árvores, eles não podem. A Enio alegou que gastou 3 milhões e 800 com poda. Eu queria saber aonde foi que eles podaram, porque a eletrificação da zona rural, quando chove, diversas vezes cai árvore nos fios, o pessoal fica 3, 4 dias sem energia. Então, eu queria realmente saber onde é que eles gastaram 3 milhões e 800 com poda no ano de 2022. Eu não vi, mas beleza, né? Então, a senhora queria uma parte, senhor delegado? Pode falar.
Queria aproveitar, vereador Trovão, parabenizar primeiro essa sua fala, né? Ratificá-la também, concordo com tudo. A gente precisa cuidar mais da nossa cidade, a cidade precisa funcionar, lotes limpos, cuidar. Isso é também um cuidado de saúde pública, né, da nossa população, e o poder público precisa fazer a sua parte. O senhor disse aí que vai ter uma reunião com o pessoal da Código de Posturas do município, e eu gostaria de pedir para que nós, da Independência, fôssemos informados dessa reunião, e não só apenas dessa, como de todas que estão sendo realizadas. A gente tem visto aí algumas visitas institucionais, e pelo menos eu, enquanto líder de bancada, não tenho sido comunicada, e obviamente nem todas a gente vai poder participar, mas, vez ou outra, eu acho que é importante também que a Independência seja presente, afinal de contas, muitas pautas são em comum. Então, eu tenho coisas a despachar, por exemplo, com essas pessoas, com os funcionários da fiscalização de obras, que já pode ser despachado junto com os demais vereadores, tudo ser resolvido, são pautas comuns de todos os gabinetes. E aí eu peço que, encarecidamente, que a Independência seja informada dessas reuniões. Nós não estamos sendo informados de nenhuma, por isso que nós não estivemos presentes. Obrigada.
Com certeza, vereadora, isso fica a cargo do presidente. Com certeza o presidente vai convidar vocês, né, o presidente Aquino. Ele não tem oposição a nenhum vereador, né? Ele atende todos por iguais, que ele já demonstrou isso ao longo de um mês e pouco de mandato, né? Então, gente, a lei, por exemplo, dos terrenos baldios, nós fomos aprovados aqui em 2017. Um lote até 300 metros quadrados, caso a fiscalização primeiro vai dar vigilância sanitária de pandemia, epidemia. Se tiver proliferação de mosquitetes aegypti, cobre, desculpa, uma multa do salário mínimo. Aí, para limpar, o proprietário notificado, com 15 dias sem limpar, a prefeitura limpa a multa de mais um salário mínimo sobre a limpeza. Um lote até 300 metros quadrados. Caso ele seja residente, a multa dobra. Então tem a lei, é só ir no refim da prefeitura e puxar o cadastro. Tem pessoas que compram lote de Formosa, uma quase some. Some. E some e deixa 5 anos para prescrever, vai lá, negocia e paga a mixaria. Que é assim que funciona. Que realmente quem paga direitinho é o pobre. O pobre é que paga direitinho seus impostos. Né? Agora atendei, comprei quadra de lote. Meu bairro mesmo tem uma quadra que vai do lado pro outro. Já fui lá, o pessoal reclama. Chega a época da seca, o pessoal atiça fogo lá na rua 9. Já reclamei, já não sei mais nenhuma providência tomada. Então aqui eu faço a cobrança ao Código de Postura, ao Código de Postura, que faça a investigação. Vai na prefeitura, pega o cadastro e faça ele valer a lei, porque a população não aguenta mais. São essas minhas palavras, encerro aqui.
Concluiu o vereador João Estrovão. Não tendo mais escrito, não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária.
Senhor presidente,
convocando todos.
No explicação pessoal, eu?
Desculpa, vereador, o senhor está escrito aqui e eu esqueci.
Não,
eu perguntei se tinha alguém mais escrito.
Não,
o senhor estava conversando com o colega Baldo.
Não, é no tema livre, explicação pessoal.
Com a palavra da explicação pessoal, vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente, mais uma vez, os nobres vereadores que aqui ainda estão, né? Somos só um pouquinho agora, né? A sessão começou já tarde e acaba que finalizamos já menos de uma hora e só tem uma meia dúzia de vereadores aqui. Corroboro com as palavras que o senhor falou, a questão do compromisso do vereador estar presente na sessão toda. Lógico que aqui tem seus compromissos, né? Mas aqui também é um compromisso. Compromisso com o plenário e compromisso com a população lá fora. Só que minha conversa é outra, senhor presidente. Quero aqui parabenizar, senhor presidente, todos os funcionários desta casa, certo? Todos prestam serviço de excelência, todos tratam a gente com respeito, não tenho nada a reclamar de nenhum, tanto faz da limpeza, do chefe de gabinete, entendeu? E quero destacar aqui, senhor presidente, o meu amigo Jackson, ele está aqui da nossa casa aqui, desde 2017, já está com 7 anos já à frente aí, né? Junto com nós aí, atendendo todos os vereadores. É igual o senhor falou, ele está sendo um severino da vida, né? A gente percebe aqui que dia de monção aqui, ou evento aqui na casa, aqui, ele está sempre junto e fica até enquanto ele que fecha a câmara. Então, quero parabenizar você, Jacques, pelo serviço prestado aqui da nossa casa. Ele é um, para mim, ele é um profissional que tem os requisitos, você entendeu? Que ele prestou aí 7 anos na área da comunicação, né? Ele tem a TRT, né, Jacques? Que é o profissional da comunicação. E ele foi agora e está na Secretaria da Mesa, né, presidente? Né? Então, tenho certeza que ele vai prestar o mesmo serviço que prestava na área da comunicação, vai prestar também aonde que ele está sendo locado hoje. E quero também falar aqui também dos integrantes que estão vindo aqui agora para a nossa área da comunicação. Quero desejar que seja feliz e parabenizar eles também, que o Alex, né, uma pessoa que a gente conhece muito de bem. Quero que também parabenizar a Johanna por estar de volta aí na nossa casa e desejar a ela que ela faça um bom trabalho na área da comunicação. O Jacques, seu presidente, ele ficou 7 anos aqui na casa. Sete anos. Ele está 7 anos aqui prestando. Ele está 7 anos. Ainda está ainda. Estou falando assim na paz que ele estava, né? Agora ele foi mudado. Toda vez que a gente está aqui, o Jacques, ele não sai. A gente está em reunião.
Não sei que
o
não queira mais ele.
Hã?
Não sei que o senhor não queira mais ele.
Não é eu que mando, não. Não é eu que mando, não. Se fosse para mim, eu não tinha nem mexido no lugar dele. O Jacques, a gente está em reunião aqui no nosso gabinete há várias vezes. Ele falou, não, vereador, pode ficar, pelo menos comigo. Tenho certeza que com os outros também é. Não, pode ficar à vontade lá. Eu espero vocês ficarem e terminar a reunião de vocês. Teve vez de eu sair aqui no meio de semana, 8 horas, e o Jacques está lá esperando a gente, né? Então, a gente sabe que o horário da Câmara aqui é 5 horas, encerra. Só que ele tem um compromisso, o capricho e o respeito pela gente de esperar. Então, Jacques, parabenizar você mais uma vez pelo serviço prestado aqui nessa casa, 7 anos na frente da área da comunicação, te respeito, bem antes de eu entrar aqui na casa, ser vereador, já te conhecia, respeito você, sua família, e que você também faça no que você está hoje, vai agora, faça o mesmo que você vem prestando nesses 7 anos aí. Que Deus te abençoe e sua família, meu irmão. Obrigado, seu presidente.
Ele tinha vários padrinhos, o Jacques. Muito. Mas foi vários. Tinha. Todo mundo pedia por ele. Falei, é o primeiro que eu vou tirar é ele. Ele é brincadeira, ele é competente. E um dos padrinhos dele, que sempre brigou por ele e fala muito bem, é o Dr. João. Porque Dr. João descobre nas pessoas as qualidades. E Trovão descobre os defeitos. Que Trovão fica pondo defeito em todo mundo. E o Dr. João põe as qualidades. Mas já que você é competente, todo mundo é unânime em falar da dedicação do Jacques, e nessa casa tem muitos competentes que precisam estar no lugar certo. Nós precisamos de aproveitar as pessoas no lugar certo e colocar a missão dos meninos da comunicação mesmo, é o Instagram em 90 dias chegar a 30 mil seguidores para nós mostrar o papel dessa casa para a cidade inteira. Você pega um Instagram que tem 1000 e alguma coisinha, é muito pouco, né? Nós precisamos de estimular as pessoas a nos seguir, né? E vamos fazer isso, nós vamos trabalhar, mostrar os projetos importantes que aprovam aqui, que passam por aqui. E nós colocamos um projeto 5/23, a pessoa me perguntou, bacana e tal. Então, quer dizer, sempre nós aprovamos esses projetos aqui, mas nós precisamos de informar para a população. Esse é o nosso foco, nosso objetivo, e vamos fazer. O senhor ainda quer falar, vereador Trovão? O senhor ainda está com o microfone?
Só encerrando aqui, o Jacques é uma pessoa maravilhosa, só tem 2 defeitos, a cabeça e o resto do corpo.
Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão ordinária, no dia 16 de fevereiro de 2023. Bom dia a todos.